Muitas informações desencontradas e mentirosas podem colocar a vida coletiva em risco. Sempre é importante conferir com especialistas se as informações recebidas por terceiros são realmente verdadeiras. Portanto, para falar sobre a segurança e risco de se vacinar, vamos convidar o professor Luiz Carlos Dias. O professor é titular do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Seja bem-vindo, Luiz Carlos.
Boa tarde, Adalton. Boa tarde a você e a todos os ouvintes do programa Tarde Nacional. É um prazer. E olha, eu diria que não só Brasília fica lindo, mas o país inteiro fica lindo com esses IPs amarelos.
Com toda certeza. Concordo. O senhor conhece os IPs assim, amarelo?
Rapaz, eu tenho muitos aqui no meu bairro, na rua que eu moro, e aqui na Unicamp, na universidade. Então, pena que eles duram muito pouco tempo, né? Porque normalmente o vento derruba as florzinhas rapidamente, mas eles são realmente maravilhosos e colorem as vivências, as ruas e as nossas vidas, sem dúvida nenhuma.
É, dá um sentido bem, bem diferente, né? Eu, quando contemplo um IP amarelo, ou qualquer cor que seja, o roxo que a gente chama de rosa e tal, nossa, é um esplendor, é um negócio maravilhoso.
É, concordo totalmente, realmente.
Bom, a gente vai começar, o professor Luiz Carlos. Nós temos São Paulo com Anchieta Filho e Dáurea Gramático no Rio de Janeiro. Dáurea, vamos começar com você, querida?
Nós vamos conversar sim com o professor Luiz Carlos. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Dáurea.
Então, de que forma que a fake news pode interferir com as notícias, as informações que chegam até a população brasileira sobre a Covid-19? Nessa área também tem fake news?
Olha, tem muita fake news, sim. Muita disseminação de inverdades, muitas mentiras colocadas com relação para a Covid-19. E a gente já presenciou, não só com relação às vacinas, mas com relação, por exemplo, a outras questões anteriormente, né, quando a Covid surgiu. Mas agora, no momento das vacinas, a gente precisa realmente combater de forma bem veemente, para isso conta muito com o apoio, né, de todas as mídias, para impedir que as fake news, né, e o movimento anti-vacinas, ele prejudique a cobertura vacinal para a Covid-19.
Então, professor, na verdade, a gente está falando de um assunto muito sério e de um assunto que envolve, inclusive, a vida de várias pessoas, né? Essa fake news nessa área da Covid-19, né, tem forma de ser combatida? Como? Qual o mecanismo de combater?
Elas precisam ser combatidas com informação. Nós precisamos passar informação científica de qualidade, né, de forma didática, de forma acessível, com uma linguagem bastante clara para a população, né? Porque precisamos combater esse movimento anti-vacinas, esse movimento negacionista que infelizmente está crescente no país, principalmente nesse momento, né, Dáurea, de muita polarização política. Então é imprescindível, né, que as pessoas possam assim multiplicar as mensagens e as informações corretas sobre a importância da vacinação contra a Covid-19, e combater informações, né, que vêm de teorias, né, de grupos que têm teorias de conspiração, né? As vacinas, elas não causam alterações de DNA, o Bill Gates não pretende, né, fazer nenhum controle populacional, não há chips nas vacinas, as vacinas, elas não causam autismo, elas não contêm mercúrio, elas não são preparadas com fetos abortados. É uma vacina, uma vez que ela for aprovada, ela seja aprovada, na verdade, em fase 3, a gente pode confiar na eficácia e na segurança. Então é preciso toda uma campanha de engajamento e de preparação da população brasileira para combater esse movimento.
Professor, como o senhor falou, essas teorias da conspiração que vem aparecendo aí, eu já ouvi várias. E já ouvi várias pessoas dizendo que tem medo de algumas vacinas que devem chegar aí, dependendo da origem delas. Ah, porque vem com um chip para controlar a vida das pessoas. Ah, porque ela vem com um chip que é implantado na pessoa, eles vão saber onde a pessoa está andando pela vida fora. Então, tem tanta coisa maluca assim, que a gente fica pensando, de onde é que vem esse tipo de coisa? Só pode ser através de fake news nessas teorias da conspiração, né, professor?
Sim, exatamente isso aí que eu mencionei para você, né? Há algumas, né, que que dizem, por exemplo, que os alumínios são colocados nas vacinas, eles são tóxicos, mas eles não são, né? São compostos à base de alumínio, como hidróxido de alumínio, fosfato de alumínio, que eles são usados como adjuvantes, inclusive para auxiliar na resposta imune das pessoas. Dizem que vacinas causam muitos efeitos colaterais, mas não causam. Na verdade, os efeitos colaterais são efeitos colaterais, febre, dor, inchaço no local da aplicação. Esses efeitos, inclusive, são esperados, né? Porque o que nós queremos quando aplicamos uma vacina é exatamente que o corpo mostre uma reação, apresente uma reação àquela vacina. Então, a indução de anticorpos e de células citotóxicas, ela vem exatamente desse tipo de estímulo, né? Não há mercúrio mais colocado nas vacinas. Antigamente, algumas vacinas, né, as mais antigas, elas usavam um derivado de mercúrio chamado tiomersal, o etilmercúrio, mas eles hoje não são mais componentes das vacinas.
Muito obrigado, então, professor Luiz Carlos. Com você, Adalto.
Bom, realmente a fake news é algo, inclusive em relação à vacina, um negócio assim surpreendente. A gente vai a São Paulo com Anchieta Filho. Anchieta, só agora, querido, eu pude prestar atenção aqui e ver que você me pediu que tinha pergunta. Desculpa, viu? Da próxima vez vou ficar mais atento aí com você. Você, querido.
Muito obrigado, Adalto. Boa tarde, professor Luiz Carlos.
Boa tarde, Anchieta. Tudo bem?
Tudo bem. Professor, o que se sabe desses movimentos anti-vacinas? Como surgem? Qual o interesse? Que papel eles têm? O que se sabe desses movimentos?
Olha, esse movimento anti-vacinas começou com uma publicação de um pesquisador inglês, Wakefield, há alguns anos, criticando algumas vacinas que estavam no mercado, né? E, inclusive, essa publicação dele estava relacionando vacinas com causa de autismo em crianças. Ele, então, forjou alguns resultados. Esse trabalho, essa publicação dele, inclusive, depois ela foi retirada, ela foi retratada na literatura, foi despublicado o artigo. Ele, inclusive, perdeu a licença dele para exercer a medicina, mas a questão é que, quando ele lançou esse artigo, lançou também na sociedade, né, mais desinformada, uma série de suspeitas com relação às vacinas. E desde então esse movimento vem crescendo. Ele não é muito forte no Brasil, viu, Anchieta? Ele era muito forte, ele é forte nos Estados Unidos, mas nós não podemos, por exemplo, ignorar esse movimento crescente no Brasil, principalmente nesse momento em que a gente tem uma polarização política e que tem essas questões, né, de nacionalismo de vacinas, a vacina da Rússia, a vacina da Rússia, a vacina da China, a vacina de Oxford, enfim. Então é preciso realmente que nesse momento a gente, né, possa passar informação correta para a população, dizendo que assim, olha, as vacinas elas salvam vidas, entendeu? As vacinas salvam milhões de pessoas por ano. Então nós temos que convencer a nossa população de que, olha, imagina um mundo sem vacinas. Né? Nós estamos vivendo hoje a Covid-19 e nós não temos vacina. E a Covid-19 escancarou vários problemas, mas olha o caos que ela provocou no mundo sem ter uma vacina. Então você imagina assim, ó, como seria o mundo sem vacina, mas com as doenças, com catapora, com difteria, com varíola, que matou 300 milhões de pessoas no século XX, foi erradicado em 1980. Imagina um mundo sem vacinas para poliomielite, né? E para caxumba, e para todas essas doenças aí que a gente usa hoje as vacinas, né? Seria realmente um caos. Vacinas salvam milhões de vidas e nós estamos aqui hoje, né, exatamente porque nós já usamos muitas vacinas nas nossas vidas.
Não é sua área, professor, mas eu vou perguntar mesmo assim. Não seria o caso, numa coisa tão grave, exigir uma ação até mesmo policial de investigação e penalizar esses movimentos anti-vacinas?
Olha, eles devem ser combatidos, certamente, porque vacina é a nossa melhor ferramenta de saúde pública. A gente não tem dúvida disso. As melhores ferramentas de saúde pública são vacinas, o saneamento básico, água potável e esgoto tratado. Então, assim, esses movimentos anti-vacina, esses movimentos de fake news, eles prestam um enorme desserviço para a nossa sociedade, para a saúde pública. Então, eles têm que ser combatidos. Respeitar a vacinação é uma questão, Anchieta, de responsabilidade social, de empatia e de respeito à vida. Então, certamente, né, agora, essa questão de como eles devem ser penalizados, eu deixaria isso para o Ministério, nós temos que deixar isso para o Ministério Público, né? O nosso papel enquanto cientista, e para isso a gente conta muito com os jornalistas, com a imprensa em todos os níveis, é ajudar a esclarecer a população para a importância da vacinação, principalmente no momento, Anchieta, que nós temos observado uma queda histórica na cobertura vacinal de vacina, né, de cobertura vacinal para de várias crianças, principalmente de crianças até 2 anos. Né? Em 2019, nós tivemos o menor índice de vacinação infantil dos últimos 20 anos, para você ter uma ideia. Vacinas como a pentavalente, né, a vacina para difteria, tétano, coqueluche, mesmo a BCG, todas elas tiveram um recuo na aplicação nos últimos anos. Então é extremamente importante que a gente possa conscientizar a população da importância de vacinar normalmente para todas essas doenças, né, como cachumba, como tétano, rubéola, diarreia, rotavírus, difteria, catapora, sarampo. Olha só, o número de casos de sarampo estava controlado no Brasil, mas em 2019 nós voltamos a ter cerca de 18 mil casos de sarampo no país, entendeu? Então essa queda na cobertura vacinal, inclusive do sarampo, está levando, né, ou levou a um aumento no número de casos de sarampo, que era uma doença que estava controlada. Então é importantíssimo manter a carteira de vacinação em dia e é importantíssimo nesse momento que a gente possa conscientizar a população brasileira da importância de que quando nós tivermos uma vacina para a Covid-19, que nós ainda não temos, nós temos apenas candidatas vacinais, que as pessoas possam se vacinar, devam se vacinar.
Pois é, me faz lembrar aquela história que o homem chegou à Lua, né? Mas muita gente não acreditou, e é bem fácil que hoje em dia muita gente ainda não acredita que o homem chegou à Lua, né, professor?
É, mas o homem chegou à Lua com certeza, e vacinas salvam vidas, né? Vacinas salvam aí cerca de 3 milhões de pessoas, né, de vidas por ano, entende? Então é extremamente importante que a gente mantenha campanhas vacinais, né, para poder continuar salvando vidas. A nossa expectativa de vida, em virtude das vacinas, ela aumentou muito, né? Na década de 50 aí morriam muitas crianças por ano em virtude de várias dessas doenças, né? Nós conseguimos erradicar a varíola. Olha só, a varíola, ela matou 300 milhões de pessoas no século XX. Ela foi erradicada em 1980. Então, nem todas as doenças nós vamos conseguir erradicar, mas a gente consegue controlar. E para isso é a vacina a nossa melhor ferramenta de saúde pública, juntamente com o que eu falei antes, né, de saneamento básico, água potável e esgoto tratado.
Professor, muito obrigado pelas suas respostas. Adalto.
Obrigado, Anchieta. O Dáurio, você tem mais alguma pergunta?
Não, eu só gostaria de parabenizá-lo por essa atitude de defender a vacinação dessa forma, que é necessária, né, Adalto?
Claro.
E também de considerar para o pessoal, a população brasileira. Gente, se nós não tivéssemos sido vacinados em criança, muitos de nós não estariam hoje aqui, né, Adalto?
Certeza, certeza. Não, obrigado, Dáurea. Eu queria conversar com o nosso entrevistado, o professor Luiz Carlos Dias. E, Luiz, nós fazemos um trabalho social, uma comunidade aqui perto de Brasília, e ouvi de um senhor bem, já com a idade bem avançada, como a minha, assim, 65, ele na verdade tem 67 anos. Aí eu perguntei para ele, falei, olha, quando a vacina da Covid chegar, eu vou levar o senhor lá junto comigo, eu vou pegar a família do senhor, nós vamos e tal. Ele levantou a mãozinha assim, falou, meu filho, deixa eu lhe falar uma coisa. Essa vacina da Covid, ela pode me trazer algum problema? Eu falei, claro que não, vai é tirar o problema do senhor. Aí eu falei, mas por onde o senhor está? Por que o senhor está me perguntando isso? Ele falou, olha, eu ouvi falar, mais uma fake news, só queria que o senhor reforçasse isso, que essa qualquer vacina da Covid vai abrir espaço para que eu fique mais gripado, para que eu pegue qualquer gripe. Aí eu queria que o senhor batesse nesse ponto aí para mim.
Não, olha, ele está equivocado, mas essa é exatamente uma das mentiras que a gente tem que combater. As vacinas, elas não causam a doença. Não. elas, uma vez aprovadas em fase 3, como nós temos agora várias candidatas vacinais, né, sendo analisadas em fase 3, a fase 3, Adalton, ela é a última fase. Ela é uma fase em que você avalia, por exemplo, a candidata vacinal em vários pacientes, com várias idades, né, várias faixas etárias, pessoas com comorbidades, né, não as muito graves, porque não, imunodeprimidos não podem ser inclusos, mas pessoas de diferentes regiões, né, com diferentes etnias. Então, o objetivo é avaliar a segurança dessa vacina e avaliar se essa candidata vacinal tem uma capacidade de nos proteger, de nos imunizar, né, de produzir anticorpos, de produzir aquelas células que a gente chama de citotóxicas, que são importantes e necessárias, por exemplo, para impedir a infecção. Então, uma vez que uma vacina for, que ela vier a ser aprovada na fase 3, né, ela vai ser aprovada, por exemplo, aqui no Brasil pela Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e com certeza todos os aspectos de segurança, eles vão estar muito bem claros e definidos. O que uma vacina causa? Primeiro, né? Quando você toma a vacina, ela causa aquela pequena inchaço no local, ela pode causar um pouco de febre, sim, ela pode causar dor no local, um pouco de cansaço muscular, exatamente porque você quer isso aí, porque isso mostra que o seu corpo, o seu organismo está reagindo àquele corpo estranho que você está colocando lá dentro. Só que aquele corpo estranho que você está colocando lá dentro, ele não causa doença. É porque normalmente se usam os vírus inativados ou, né, ou vírus atenuados. Hoje tem outras plataformas, mas eles não causam doença. Mas a gente quer exatamente que o organismo reaja e nas primeiras horas ele apresente esses efeitos adversos, que normalmente são controlados, por exemplo, com o uso de analgésicos simples, né, como paracetamol. Então isso mostra que é o nosso organismo reagindo àquele corpo estranho. Quando o organismo tiver contato, por exemplo, com o vírus real, com o SARS-CoV-2, opa, ele já vai perceber, opa, entrou um organismo, um corpo estranho no meu corpo, né, aqui, então ele já logo lança a mão de todos os anticorpos e todas as células protetoras. Então essa dor, esse inchaço, essa febre são necessárias e são desejadas, entende? Então as pessoas associam a isso a ficarem doentes. Não, gente, não é ficar doente, é exatamente o contrário. Uma vacina, ela serve para induzir o nosso sistema imune a produzir anticorpos e células citotóxicas que vão combater aquele agente externo invasor quando ele se apresentar, no caso, o vírus real, que é o SARS-CoV-2. Então essa é uma das tantas mentiras que a gente deve combater, entendeu? Nós estamos aqui hoje, e esse senhor que você conversou está aí, chegou nessa idade, por causa de vacinas, né?
É isso.
Exatamente, porque lá quando ele era criança, ele tomou várias vacinas, então ele escapou, ele não teve poliomielite, ele não teve varíola, né?
É
algumas das doenças mais fatais e mais letais ele não teve porque ele foi vacinado em algum momento da vida dele. Então vacina aumentou, as vacinas aumentaram a nossa expectativa de vida, certo? E certamente, né, imagina como seria o mundo sem essas vacinas. É o que eu digo para todo mundo aqui quando me faz essa pergunta. Imagina como seria o mundo sem vacina para poliomielite, gente, que causa paralisia infantil. Como seria o mundo sem vacina para varíola, né? Sem vacina para cachumba, catapora, tétano, difteria, HPV, né, que causa câncer. Então, assim, o mundo seria um caos. Nós estamos vendo o que é o mundo hoje sem uma vacina para Covid. Então, as pessoas têm que pensar que, olha, nós estamos aqui, nós vamos ter vacina para Covid, todo mundo, quando tiver a vacina em fase 3, ela vai ser aprovada, ela sendo aprovada, ela Anvisa, eu tenho certeza, só vai aprovar uma candidata vacinal desde que ela mostre segurança e eficácia. A vacina pode ser utilizada por esse senhor? Isso a gente ainda não sabe, porque pode ser que, normalmente as vacinas, elas perdem um pouco de eficácia à medida que as pessoas vão ficando mais velhas, entendeu?
Com
a idade. Isso é uma coisa normal. Às vezes a pessoa pode precisar de duas doses da vacina. Às vezes, eventualmente, três. Isso nós ainda não sabemos. Então, nós temos que conscientizar a população de que, como a maior parte dessas candidatas vacinais para a Covid, elas, até o momento, elas se mostraram, por exemplo, boas indutoras de imunidade, mas com mais do que uma dose, as pessoas tomarem a primeira dose têm que voltar para a segunda. Eventualmente, pessoas mais de idade como ele vão precisar de uma terceira dose. Então, já é um desafio, entendeu? Porque tem vários desafios aí.
Mas isso a gente vai, isso nós vamos saber no processo, né, Luiz?
Olha, as fases 1 e 2 da maioria dessas vacinas, Adalton, ela já mostrou que vão ser necessárias duas doses. A a maior parte delas. Tá? Agora, essas vacinas em fase 1 e 2, elas vão ser eficazes, vão ser aprovadas? Isso a gente ainda não sabe. Chegar okay. em fase 3 é muito difícil. Chegar em fase 3 garante que vai virar uma vacina no final? Não, porque a vacina ela tem que proteger a pessoa da infecção. Não adianta só produzir anticorpos e células citotóxicas.
Entendi.
Ela tem que proteger. Então, isso só a fase 3 é que vai dizer, entendeu? Então, olha só, as empresas estão hoje vacinando as pessoas, né, nesses ensaios de fase 3. Um grupo recebe a candidata vacinal e um outro grupo recebe um placebo, que não é uma vacina. Tá? Pode ser uma vacina para meningo, ACWY, para meningite, por exemplo, mas que ela não faz bem nem mal. Ela não cura da Covid, mas
Entendi.
Precisa de um grupo cego, para um grupo placebo para você comparar.
Uhum.
Então, por exemplo, quando tiver 100 pessoas infectadas, os pesquisadores eles não sabem se essas 100 pessoas estão no grupo placebo ou no grupo que tomou a vacina, porque o ensaio ele é cego, tá? Ele é cego tanto para os pesquisadores que aplicam as vacinas como para quem recebe. Quem recebe não sabe se recebeu o placebo ou a vacina. Então, por exemplo, quando atingir um número de 100 pessoas que pegaram Covid, sei lá, de um universo de 15 mil pessoas, as primeiras 100, eles fazem uma análise preliminar e analisam dessas 100, quantas estão no grupo placebo e quantas estão no grupo que tomou a vacina. O que você quer, por exemplo, é que o maior número de pessoas infectadas estejam no grupo placebo, porque aí mostra que o grupo placebo não protegeu, mas quem tomou a vacina protegeu. Então vamos supor que dessas 100 pessoas, 80 estejam no grupo que tomou placebo e 20 estejam no grupo que tomou a vacina. Isso significa que a vacina tem uma eficácia de 80%. É muito boa.
É muito entendeu? Boa mesmo.
É muito boa. É? Então, isso provavelmente em duas doses, pelo que a gente está observando de todos os ensaios. Mas isso só a fase 3 realmente é que vai dizer para a gente, entendeu?
Pode Entendi.
Ser que seja necessária para um grupo de pessoas mais idosas ou com comorbidades, por exemplo, que tem um sistema imunológico, né, um sistema imune mais deficiente, um número de 3 doses, por exemplo, a gente não sabe. O importante é ter uma vacina que não importa se é 1, 2, 3 doses nos tire dessa pandemia. Claro que o ideal seria uma única dose, certo? A pessoa toma aquela dose, não precisa voltar.
Doutor Luiz, eu agradeço pela participação. Anchieta, alguma pergunta, querido?
Não, fiquei muito satisfeito. Excelente entrevista do professor Luiz. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço, fico à disposição, Chita.
Ô, doutor Luiz, a gente agradece. O doutor Luiz é professor titular do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. E fica aqui os nossos agradecimentos. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Adalto. Uma ótima tarde a você e a todos os ouvintes do programa Tarde Nacional, né, e das emissoras associadas.
Obrigado, querido. Um grande abraço e boa tarde.
Até mais. Boa tarde.